ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, comigo está a Alicene Gonçalves. Começa agora o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2017.
Lei Candir, revisão de lei que isentou impostos de produtos, poderia render até 4 bilhões de reais para Belo Horizonte.
Bolsa Família, 30 mil famílias deixaram de receber ajuda do governo nas quatro maiores cidades da região metropolitana nos últimos 5 anos, período em que o desemprego voltou a crescer.
Prevenir é o remédio. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar a cobertura de vacinação no país.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Uma audiência realizada na manhã de hoje na Câmara de Belo Horizonte debateu os impactos da Lei Candir para a capital mineira. A medida concedeu isenção de imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, para produtos de exportação de bens primários e semi-elaborados. A lei é de 1996 e causa perdas aos estados e municípios anualmente. Por isso, há pressão para que haja uma compensação justa dos repasses, inclusive para Belo Horizonte. A repórter Larissa Arantes acompanhou a audiência e tem mais informações. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Aliciane. A audiência reuniu representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, dos trabalhadores e da sociedade civil organizada para debater os benefícios para o município de uma revisão da Lei Candir. A estimativa do Executivo é a de que a cidade perde de 100 a 120 milhões por ano com a atual medida. Em valores reajustados, o número chega a 150 milhões anuais. Isso porque o ICMS, apesar de ser um imposto estadual, tem 25% do seu total repassado aos municípios, o que daria a Belo Horizonte quase 4 bilhões para investimentos em saúde e educação, por exemplo, de acordo com o cálculo da Comissão Especial de Estudos sobre a Lei Candir da Câmara Municipal. Osmar Pinto Domingos, assessor da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte, detalha o impacto desses valores para a capital.
Por que que isso reflete nas cidades? É porque o ICMS, que é um imposto que é desonerado, ou seja, deixa de ser cobrado em função das exportações, ele parcialmente é transferido aos municípios. 25% desse imposto são transferidos ao município. Por isso que os municípios também perdem toda vez que o Estado perde, deixando de arrecadar ICMS. Em Belo Horizonte concorre com uma parte desses 25%. Isso é calculado sobre vários fatores, população, economia, movimento econômico, esse tipo de coisa.
A negociação em torno da lei passa por uma pressão do Estado, que busca o chamado encontro de contas, isto é, abater parte da dívida que tem com a União e ainda fazer o repasse de 25% para as cidades. Mas, segundo o diretor jurídico da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o CTB, Leonardo Catão, a discussão precisa ir além e modificar o dispositivo constitucional que causa os prejuízos de receita.
Penso que nós temos que trabalhar em duas frentes, né? Uma é a tentativa que vem sendo feita, vem sendo tocada principalmente pelo governo do Estado, que é no sentido de fazer um encontro de contas, né? Ou seja, abater daquilo que o Estado deve, aquilo que a União deve. Como desse montante 25% são destinados aos municípios, e Belo Horizonte não tem dívidas significativas com a União, no caso de Minas Gerais, o encontro de contas geraria, no caso de Belo Horizonte, o encontro de contas geraria um ingresso de recursos públicos, o que evidentemente seria muito positivo para o município. Você poderia atacar os problemas mais prementes, né? Um outro aspecto que eu acho que tem sido pouco discutido é no sentido da revogação dos dispositivos.
De acordo com Catão, os efeitos da Lei Candir foram ainda mais prejudiciais com os dispositivos da Emenda 42 de 2003. Por isso, a comissão criada na Câmara, de iniciativa do vereador Gilson Reis, realiza audiências sobre o tema. O vereador defende que só assim é possível pressionar o governo federal.
No caso do município, nós temos aí uma avaliação que o município de Belo Horizonte tem a receber de contrapartida dos 25% do montante da dívida com Minas Gerais em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Só para o ouvinte da rádio FMG ter noção do que isso representa, esses 3 bilhões e 800 milhões eram para construir todos os centros de saúde, todas as UPAs e todas as UMEIs que são necessárias a colocar todas as crianças e toda a saúde de Belo Horizonte em dia. E ainda sobraria recurso para outras ações. Então é um dinheiro muito importante, é um dinheiro que a União deve ao município de Belo Horizonte, e nós só receberemos esse dinheiro, ou faremos algum encontro de contas para que seja discutido isso, pelo menos em perspectiva no futuro, se tiver pressão política e ação organizada da sociedade, juntamente com os governos estadual e municipal.
Ontem, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e outros 6 governadores lançaram a Carta de Diamantina para pressionar o governo federal sobre a importância da recuperação das perdas da Lei Candir. Aliciane.
Obrigada, Larissa, pelas informações. No dia 9 de outubro, um ato público está previsto para acontecer na Câmara Municipal, reunindo representantes do governo estadual e da sociedade civil organizada para pressionar a revisão da Lei Candir.
Vereadores de Belo Horizonte aprovaram nesta terça-feira, em segundo turno, projeto de lei de autoria de Irlan Melo, do PR, que dispõe sobre cassação dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos que fizerem apologia, favorecimento ou omissão à exploração sexual infantil ou à pedofilia. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto que estabelece que pessoas com mais de 60 anos, impossibilitadas de comparecer aos centros de saúde, podem receber vacinas em domicílio. Também, em primeiro turno, foi aprovado o projeto que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva dos Professores da Rede Pública. Hoje à tarde, a Câmara aprecia projeto sobre credenciamento de pessoas jurídicas para operar ou administrar aplicativos de transporte de passageiros.
100 professores da educação infantil nomeados pela Prefeitura de Belo Horizonte no último sábado têm até o final do mês para entregar a documentação necessária para a posse. Esses professores vão trabalhar nas UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil. De janeiro até agora, a Prefeitura já convocou 1.100 professores aprovados em concursos para disciplinas específicas e para educação infantil. Outros 100 devem ser convocados até o final de setembro para atuar também nas UMEIs. Mais informações sobre as listas de nomeados e de documentos em pbh.gov.br.
Cidadania.
Mais desemprego, menos renda e menos ajuda do governo. Esta é a realidade de cerca de 30 mil famílias das 4 maiores cidades da região metropolitana de Belo Horizonte nos últimos 5 anos. Os dados da redução do Bolsa Família foram levantados pela Rádio UFMG Educativa a partir de informações do Ministério do Desenvolvimento Social e das prefeituras locais. O corte coloca em risco o acesso das famílias a direitos básicos e prejudica a economia. As informações com o repórter Samuel Souza.
A média de redução de benefícios do Bolsa Família de 2013 a 2017 foi de quase 22% em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. A tendência é que os números continuem a cair, na opinião de especialistas e prefeituras. Só na capital, foram 16.608 famílias que deixaram de receber o Bolsa Família nos últimos 5 anos, segundo informou a Prefeitura de BH. Embora se verifique a queda de famílias atendidas na capital desde 2013, com exceção de 2014, a maior queda aconteceu entre 2016 e 2017, quando mais de 6.600 famílias perderam o benefício. A Prefeitura de BH explicou que os programas de complementação de renda são centralizados pelo governo governo federal. A secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Colares, atribui a diminuição a um pente fino do governo federal nos cadastros das famílias, além da crise financeira e redução nos gastos, e avalia que os cortes trazem grande impacto econômico para as famílias. Ela ressalta que também existem condições para que as famílias recebam o benefício, como o encaminhamento de crianças para escolas e acompanhamento de saúde. Maíra Colares, entretanto, disse que o município tem se esforçado para garantir que as famílias continuem tendo acesso aos serviços públicos condicionantes.
Nesse momento de corte do programa, é uma estratégia que o poder público pode ter, né, que é o caso nosso aqui, é de reforçar esse processo de acompanhamento familiar. Porque as condicionalidades, por um lado, são importantes do ponto de vista da saúde, da educação e o acompanhamento da assistência social. Então, essa é uma estratégia nossa, assim, de aproximar o acompanhamento, né, inclusão na nossa rede socioassistencial, inclusive dessas famílias que estão sendo agora excluídas do programa.
Ribeirão das Neves foi o município da região metropolitana que apresentou uma queda mais expressiva no número de famílias atendidas pelo Bolsa Família. O número passou de 17.681 famílias em 2013 para 12.177 em 2017, uma redução de 31%. A prefeitura da cidade também atribuiu os cortes ao pente fino das famílias cadastradas. A assistente social Natália Oliveira trabalha na referência técnica do Bolsa Família em Ribeirão das Neves e explica que, como o município tem grandes dificuldades de arrecadação, os serviços sociais responsáveis pelo recadastramento das famílias ficam prejudicados. Natália Oliveira, entretanto, ressaltou que o município tem buscado parcerias com estruturas mais estabelecidas para garantir que a taxa de recadastramento melhore.
Hoje a gente está com 62% desses cadastros atualizados, né? E a nossa meta é chegar pelo menos mais próximo de 70% de atualização cadastral. Então a gente está trabalhando para fazer alguns mutirões para mobilização e atualização cadastral agora no segundo semestre, em algumas áreas mais vulneráveis do território, com parceria com algumas instituições, com o próprio Centro de Referência da Assistência Social, para ver o que a gente avança para chegar ao mais próximo de 70% de atualização cadastral, que é o mais próximo da taxa nacional.
Na avaliação do professor de Economia e pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Mário Rodarte, a redução do número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família traz, além de um impacto social, um impacto na economia, já que sem o dinheiro do benefício, elas deixam de movimentar a economia. Mário Rodarte também lembra que os cortes acontecem em um momento em que a oferta de emprego está em baixa. Vale lembrar que a taxa de desemprego na região metropolitana atingiu 16 pontos percentuais no segundo trimestre de 2017, segundo dados do IBGE, a maior dos últimos 5 anos. Para Mário Rodarte, excluir famílias do benefício neste momento é preocupante, principalmente porque o desemprego cresce entre as famílias mais pobres.
Nós ficamos particularmente preocupados quando sabemos que a taxa de desemprego agravou para os segmentos mais fragilizados da sociedade, como, por exemplo, se a gente for pegar São Paulo, né? Houve um crescimento da taxa de emprego maior para negros, né? Então, tudo isso é alusivo de uma situação mais preocupante para os segmentos que deveriam ser atendidos por essa política econômica, né? Essa política de benefício.
No Brasil, mais de 880 mil benefícios do Bolsa Família foram suspensos entre 2013 e 2017, uma queda de 7%. Em Minas, a taxa de corte é ainda maior. Foram 17% menos benefícios, o equivalente a mais de 170 mil bolsas. Repórter Samuel Souza.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalho, no sentido centro, entre o Hospital Madre Tereza e a Avenida do Contorno. Na Nossa Senhora do Carmo, lentidão no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e a Rua Rio Verde.
Agora, 12h45, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, coluna de meio ambiente fala sobre saneamento básico.
Jornal UFMG.
Eletrônica. sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Política.
Wesley Batista, diretor-presidente da JBS, foi preso na manhã de hoje em São Paulo de forma preventiva. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva de Joesley, irmão de Wesley, que já está preso, mas temporariamente. As ações investigam o uso indevido de informações privilegiadas em transações do mercado financeiro entre 24 de abril e 17 de maio.
A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu suspender por 90 dias a carteira do ex-procurador Marcelo Miller. Na prática, ele perde o direito de advogar neste período. Miller é suspeito de colaborar com os donos da JBS quando ainda era procurador, na elaboração do acordo de delação premiada.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu abrir inquérito para investigar o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, além de mais dois empresários, os suspeitas de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O pedido de abertura de investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para apurar suspeitas de recebimento de vantagens pelo favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do Decreto dos Portos. Em nota, a presidência informou que o decreto foi debatido com o setor por mais de 90 dias e seguiu critérios técnicos.
O STF deve julgar hoje o pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer para que Rodrigo Janot seja considerado suspeito para atuar nas investigações relacionadas ao presidente. A corte deve também deliberar sobre a validade das provas obtidas no acordo da JBS e também a suspensão de uma eventual denúncia contra o presidente, a ser apresentada por Janot. Ele deixa o cargo depois de amanhã, sexta-feira.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários para parcelar dívidas de pessoas físicas, empresas, autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O texto aprovado prevê parcelamentos em até 240 vezes, além da redução de juros para os devedores. A expectativa de arrecadação do governo é de R$3,4 bilhões.
A Comissão Especial da Câmara, que regulamenta a reforma política, aprovou o teto de doações para a campanha eleitoral em 10% da renda bruta do doador, desde que não ultrapasse 10 salários mínimos para cada candidato na disputa. Uma mesma pessoa pode doar, por exemplo, para um candidato a senador, deputado, governador na mesma eleição. Hoje o plenário volta a analisar a proposta que altera o sistema eleitoral atual e institui um fundo com recursos públicos para custear as campanhas.
Meio Ambiente.
Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, fala sobre o 3º Congresso Internacional da RESAG, a Rede de Água e Saneamento, que reúne empresas do setor. Realizado até a próxima sexta, o Congresso debate desafios para levar água de qualidade a todos. Professor Marcos Poliano, até esta sexta-feira, BH recebe o 3º Congresso Internacional RESAG 2017, RESAG que é a Rede de Saneamento e Água, e que conta aí com a participação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, inclusive o senhor participa. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco, né, que, quais são as discussões que estão sendo colocadas nesse Congresso Internacional.
A gente tem a oportunidade de discutir os problemas que estamos tendo no Brasil todo, em função tanto da escassez hídrica, quanto da degradação e poluição das águas por esgotos, produtos químicos, enfim, toda essa dispersão de elementos que contaminam os nossos rios. Então está sendo um debate interessante, porque estamos constatando que, infelizmente, né, no que tange ao Brasil, nós estamos muito atrasados, principalmente na questão do acesso da população ao tratamento de esgoto. Você tem que a água potável, praticamente, ela se estendeu por todas as cidades do país, então nós temos praticamente 90% da população brasileira sendo atendida pelo abastecimento de água, mas tratamento de esgoto não passa de 50%. Né? Quem tem coleta, o que não significa que esse esgoto coletado esteja sendo tratado. Então, na verdade, nós temos metade do esgoto da população do Brasil inteiro sendo coletado e só metade do que é coletado é tratado. E o que não é coletado, não é tratado, vai para os nossos rios. Né? Indo para os rios significa a contaminação das águas, né? Por coliformes, por nutrientes, enfim, por uma gama de elementos químicos e microbiológicos, né? E com isso você tem uma deterioração da qualidade das águas e dos nossos rios. Então esse encontro ele está sendo importante para dimensionar que é necessário lutar por políticas públicas, inclusive colocando na Constituição que, como a saúde e a educação são direitos de cidadania, também o acesso à água potável e o saneamento básico, ou seja, o tratamento de esgoto, também deveriam ser colocados como direitos fundamentais da Constituição e obrigar que os governos, todos, né, estadual, federal e municipal, tivessem o investimento mínimo necessário para que se evoluísse nas políticas de saneamento do país. Né? Sem essa possibilidade de tornar isso um direito constitucional e que obrigue o Estado efetivamente a empregar recursos, nós sabemos que os recursos vão ficar ao sabor dos ventos e dos interesses de governos, que muitas vezes estão muito mais interessados em sobreviver do que propriamente em construir políticas públicas saudáveis para a população.
Sim, professor. Há uma intenção por parte do Congresso ou de participantes de gerar algum tipo de documento que pode ser apresentado para os governos nesse sentido?
Eu acho que existe essa intenção e principalmente o que está se tentando aqui é nivelar o compromisso, de certa forma, das empresas de saneamento, não só com o abastecimento urbano, humano, mas também com a preocupação de preservação de mananciais. Quer dizer, não adianta se pensar em qualidade de água, em medições de qualidade de água, se não tivermos a preocupação na manutenção daqueles mananciais que nutrem os rios de água e que vão permitir às companhias retirar dali as águas necessárias para a população humana, mas também não utilizar aquelas águas para ser o depósito do lixo e esgoto das nossas cidades. Então, eu acho que o desafio é esse, e é mais uma formulação da sociedade civil no sentido de tomar consciência disso e forçar as políticas públicas nesse sentido.
Tá ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima quarta-feira com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, obrigado, um abraço.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, ufmg.br, na seção Rádio UFMG Educativa.
Agora, 12:54, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, o Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:55.
Saúde.
A Até agora, Minas registrou em 2017 250 casos confirmados da Síndrome Respiratória Aguda Grave, causados pelo vírus influenza. Desses, 42 evoluíram para óbito. A influenza tipo A, H3 sazonal, foi responsável por 189 casos confirmados. Esse tipo também causou a maioria das mortes. Os dados são do informe epidemiológico da gripe, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
O Ministério da Saúde lançou hoje pela manhã a campanha de multivacinação 2017. Até o dia 22 de setembro, postos de todo o país aguardam crianças e adolescentes de até 15 anos para atualizarem a caderneta de vacinação. Em entrevista coletiva pela manhã, a coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunização, Carla Domingues, alertou que em 2016 o Brasil obteve a menor cobertura de vacinação dos últimos 10 anos. O Ministério quer impedir que o cenário se repita em 2017. Ela explicou que à medida que as doenças desaparecem, a população começa a acreditar que não há mais necessidade de vacinação, o que não é verdade. Se a cobertura não continuar, as doenças voltarão a circular no país. Hoje a preocupação se volta para o sarampo e a difteria, já que há surtos dessas doenças pelo mundo. Sábado, dia 16, será o dia D de vacinação. Além das doses de vacinas de rotina, o Ministério da Saúde enviou mais 14 milhões de doses para estados e municípios.
E os restaurantes populares de Belo Horizonte já começaram a cadastrar pessoas que têm diabetes e frequentam os refeitórios. É que a partir de outubro haverá cardápio especial com substituição de alimentos com alto teor de açúcar simples. O repórter Pedro Pereira conversou com a idealizadora do projeto.
Joyce Andrade Batista, nutricionista responsável pelo restaurante popular do Barreiro e idealizadora do projeto, as quatro unidades do restaurante popular de Belo Horizonte vão ter, a partir de outubro, um cardápio para pessoas com diabetes. A senhora pode dar mais detalhes desse cardápio, como ele vai funcionar?
Bom, nos dias do cardápio, se tiver a oferta de doce ou alguma preparação com açúcar em relação à sobremesa, nós vamos identificar esse usuário, porque ele vai apresentar sua carteirinha. Inicialmente, nós vamos substituir a sua sobremesa, que seria um doce, por fruta. No futuro, a gente está pensando também a aquisição de adoçantes para prepararmos também, por exemplo, canjica, arroz doce que contém açúcar com adoçante para esses portadores. Além de ofertar essa substituição, né, do doce pela fruta para o usuário portador de diabetes, a gente também vai ofertar um evento com orientações nutricionais, com cuidado de saúde em relação ao diabetes para este público.
Joyce, como esse cardápio vai ser elaborado? Uma equipe especializada que vai selecionar os alimentos?
Bom, hoje já funciona, né, uma representante, a coordenadora de cada restaurante, nós nos encontramos e planejamos o cardápio já com todo o pensamento aí do cuidado nutricional, da qualidade, é um cardápio equilibrado, então vai continuar do mesmo formato, os coordenadores dos restaurantes populares em conjunto irá planejar aí este cardápio. Mas é importante lembrar que no dia que tiver o doce, será substituído para esses usuários já cadastrados, identificados como diabético, a substituição do doce pela fruta.
A senhora acredita que existia nos próprios restaurantes populares uma demanda para essa mudança? As pessoas já procuravam um cardápio adaptado para os diabéticos?
Sim, isso já é uma demanda, os usuários já vêm nos questionando, perguntando há algum tempo, estão em conversa também com o público e também acompanhando as próprias pesquisas, a gente percebe, é muito fácil constatar isso, que a cada ano o número de pessoas diabéticas cresce surpreendentemente. E não só as pessoas mais velhas, mas as pessoas mais novas e até crianças também. Então, com isso, pensando e dando continuidade aí no objetivo do restaurante de ofertar uma refeição saudável, a gente também tem que atender a esse público que tem a necessidade especial.
Joyce, Belo Horizonte é vice-líder em ranking de diabéticos entre as capitais brasileiras, segundo uma pesquisa de 2016 do Ministério da Saúde. A iniciativa é proposta para controlar o crescimento dessa demanda populacional na capital?
É para ajudar a prevenção. Então, aqueles que ainda não têm a doença, com o objetivo de prevenir, e aqueles também que já foram cometidos a doença, com o objetivo de ajudar, né, de acompanhar, sendo que nós temos aqui muitos usuários que realizam as suas refeições no restaurante há anos, nós temos muitos idosos, então também é uma forma de contribuir para que, no caso, a diabetes fique controlada e para aqueles também que ainda não têm, tenha prevenção e não venham adquirir a doença.
Em Minas Gerais, Belo Horizonte é pioneira nessa iniciativa?
não tenho nenhum conhecimento de nenhum restaurante popular aqui de Minas. Fiz alguns levantamentos, conversei com algumas colegas de outros restaurantes que tenha realizado este tipo de projeto. Porém, é um passo aí para que os demais também realize e pense, não somente para o diabético, mas aí abre o caminho para mudanças também em relação a outras patologias.
Desde segunda-feira está sendo realizado o cadastramento das pessoas que têm diabetes e que são usuárias dos restaurantes. Em quais locais os usuários podem realizar o cadastramento e é necessário apresentar algum documento?
Em todos os restaurantes é importante ressaltar de Belo Horizonte. Então nós temos o restaurante da rodoviária, o restaurante da área hospitalar, aqui no Barreiro e o de Venda Nova. É somente apresentar uma cópia de um documento e o laudo médico confirmando ali a patologia.
E o cardápio especial para diabéticos começa a ser ofertado a partir de qual data?
Nós estamos aí na programação e agora em outubro já a gente já começa a fazer a substituição.
Joyce Andrade Batista, nutricionista, responsável pelo Restaurante Popular do Barreiro e idealizadora do projeto, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço e aguardamos a todos.
O cadastramento vai até o dia 22 deste mês nos 4 restaurantes populares de BH.
1h01 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Larissa Arantes, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Aliciane Gonçalves e Vinícius Luiz. Coordenação de operações de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Boa tarde a todos.
Boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.